Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, de terça-feira, 10 de agosto. 10 de agosto foi o dia em que o Japão aceitou a rendição incondicional perante os Estados Unidos, pondo assim fim oficial à Segunda Guerra Mundial. Foi em 1945. Lá fora, hoje, aqui na zona da capital americana, 33 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Adiado mais uma vez o julgamento do antigo presidente sul-africano Jacob Zuma. Governo etíope apela à mobilização para a luta contra forças de Tigré. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Angola joga papel preponderante no transporte de forças e equipamento militar de SADEC para a província moçambicana de Cabo Delgado. Temos os pormenores. Antigo secretário provincial da FNLA acusado de desvio de um veículo e de má administração de fundos. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O julgamento por corrupção de longa data do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobre um negócio de armas que remonta há mais de duas décadas, foi novamente adiado na terça-feira para o mês de setembro, isto depois de Zuma ter sido hospitalizado na semana passada. O antigo presidente, de 79 anos de idade, foi internado para observação na sexta-feira por uma condição não revelada, o que levou a que a audiência de terça-feira fosse realizada virtualmente em vez de em tribunal aberto. A audiência de hoje deveria envolver um pedido da defesa para afastar do processo um procurador de Estado e assim fazer com que as acusações contra Zuma fossem retiradas. Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão de proteção ligada à compra em 1999 de equipamento militar de 5 empresas europeias de armamento quando ela era vice-presidenta. No Malawi, o Gabinete Anticorrupção prendeu o ministro da Energia e dois outros funcionários por alegada corrupção com um contrato petrolífero estatal. A agência anticorrupção disse que as suas investigações revelaram que o ministro tinha tentado influenciar a Companhia Nacional de Petróleo do Malawi na adjudicação de contratos de fornecimento de combustível de vários milhões de dólares a três empresas. O conselheiro superior do presidente, Lázaro Tchakwera, Chris Chaima Banda, também foi detido. Na Etiópia, o governo apelou hoje a cidadãos do país para se alistarem na luta contra forças de Tigré, que estão a avançar para além das fronteiras de Tigré, na guerra que dura agora há 9 meses. Numa declaração, o gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed disse que esta é a altura certa para todos os etíopes capazes e de idade se juntarem às forças de defesa, às forças especiais e a milícias para mostrarem o seu patriotismo. A luta entre forças da região de Tigré e do governo central já forçou 2 milhões de pessoas a abandonarem as suas zonas de residência e mais de 50 mil fugiram para o vizinho Sudão. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, propôs a criação de um novo partido político, anunciou a sua Frente Popular da Costa do Marfim. Um congresso para a criação desse novo partido poderia ter lugar já em outubro. Gbagbo, de 76 anos de idade, esteve no poder durante uma década, entre 2000 e 2011. Em 2010, recusou-se a conceder uma derrota eleitoral ao atual presidente Alassane Ouattara, provocando um conflito que durou meses e que custou cerca de 3 mil vidas. Ele regressou à política nacional em junho, depois de ter sido absolvido no Tribunal Penal Internacional de crimes contra a humanidade em relação a esse conflito. Durante os seus anos de prisão em Haia, desenvolveu-se uma profunda divisão no seu partido, que Gbagbo fundou em 1982. As autoridades da África Ocidental confirmaram o primeiro caso conhecido de vírus de Marburgo na região, depois de pelo menos uma pessoa na Guiné-Conakry ter morrido da doença. A Organização Mundial de Saúde disse que estavam em curso esforços para localizar todos os que poderiam ter entrado em contacto com a pessoa doente. O caso Marburgo foi relatado na mesma parte da Guiné, onde a epidemia de Ebola começou em 2014 e acabou em 2016, depois de matar pelo menos 11.325 pessoas. Os dois vírus pertencem à mesma família e ambos são propagados através de contacto com fluidos corporais. O diretor do Serviço de Espionagem americano CIA, William Burns, chegou a Israel para conversações que se deverão centrar no Irão. A sua chegada a Israel surge numa altura de um aumento de tensões na região e depois de um ataque com um drone contra um petroleiro de uma companhia israelita no Golfo de Oman, cuja responsabilidade foi atribuída por países ocidentais ao Irão e em que morreram um cidadão britânico e outro romeno. Na semana passada, registaram-se também confrontos entre o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, e Israel. Durante a sua visita, Burns deverá reunir-se com o primeiro-ministro Naftali Bennett, com o diretor dos Serviços de Inteligência Externa de Israel, Mossad, David Barnea. O principal tópico das conversações foi o programa nuclear do Irão, as ações regionais do Irão e as expectativas de política a ser seguida pelo novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Para além do envio de 20 militares para a província moçambicana de Cabo Delgado, Angola está a jogar um papel importante no transporte pessoal militar e material de guerra de países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, para aquela província moçambicana. Mayra de La Salette.
O portal sul-africano Defense Web disse que um avião militar angolano vai transportar 113 soldados das Forças de Defesa do Lesoto para Cabo Delgado, para se juntarem aos 12 soldados desse país já enviados para a zona. A mesma fonte disse que Angola está envolvida em operações de transporte aéreo em diversos países da região que se comprometeram a participar na Força Internacional de Combate à Insurgência em Moçambique. Um avião de transportes angolano, Ilishun 76, foi visto no Botswana para transportar material militar a ser usado por membros das Forças de Defesa do Botswana na província moçambicana. Um avião angolano do mesmo tipo foi também visto na base aérea militar sul-africana de Waterkloof, em Pretória, durante o passado fim de semana, o que, segundo a Defense Web, indica que Angola poderá também estar a ajudar com logística o contingente sul-africano. A operação angolana em Cabo Delgado, que envolve 20 elementos e um avião militar, terá a duração de 3 meses e um custo inicial de $575 mil para as Forças Armadas de Angola, embora com participação global ultrapasse $1 milhão. A força da SADEC em Moçambique inclui tropa de Angola, Botsuana, Lesoto, África do Sul e Tanzânia. O Zimbábue comprometeu-se a enviar instrutores. O Ruanda não faz parte da SADEC e enviou cerca de 1000 soldados para Cabo Delgado, onde têm sido a principal força de ação contra os rebeldes. As tropas ruandesas libertaram recentemente a cidade portuária de Mocimboa da Praia, depois de terem também expulso os rebeldes de várias vilas na região.
A FNLA, um partido histórico de Angola, continua a ser afetado por profundas divisões. Está agora dividida em várias alas. A FNLA de Lucas Ngonda revelou agora que o antigo primeiro secretário provincial do partido em Malanje, Luciano dos Santos, não se demitiu, como ele anunciou, mas foi suspenso já em fevereiro deste ano, alegadamente por má gestão de fundos do partido, extravio desses fundos e de uma viatura pertencente à organização na Lunda Sul. Dos Santos diz que se demitiu porque a FNLA de Lucas Ngonda não resolveu os diferentes entre as diferentes fações. Isaías Soares.
Carlos Kassoma, nomeado interinamente como secretário provincial pelo presidente Lucas Ngonda, admitiu em conferência de imprensa que o dinheiro usurpado provém do Orçamento Geral do Estado, mais de 2 milhões de kwanzas.
Aproveitou-se da posição que possuía para cometer práticas criminosas que se traduzem na gestão danosa, atos de corrupção, nepotismo, desvio de fundos e venda de patrimônio do partido para os fins pessoais. Sem ato de arrependimento e na forma continuada, furtou uma viatura de marca Land Cruiser, fechado de cor branca, pertencente ao Comitê Provincial da Lunda Sul.
O novo timoneiro da IFNLA, que deve levar o partido à Conferência Provincial de Balanço e Renovação de Mandatos e ao Congresso, afirmou que o seu antecessor apenas prejudicou. Por isso, a sua saída não atrapalha ninguém.
Na verdade, a saída do irmão Luciano não significou nada para o partido, pois é um alívio até. É um alívio, pois que durante a sua vigência só nos trouxe prejuízo e veio decrescimento.
Luciano dos Santos, ex-secretário provincial de missionário, justificou a sua retirada da vida política à complicada ideologia do atual líder do partido, Lucas Ngonda.
Há situações que nós pensávamos de que teriam sido mitigadas e sobretudo resolvidas, mas hoje não, porque hoje na IFNLA as alas falam entre si.
Além da ala de Lucas Ngonda, na província de Malanje, a IFNLA tem um secretário provincial indicado por Ngola Kabango, que também vai ao 5º Congresso Ordinário da Reunião dos Irmãos. O presidente da IFNLA, Lucas Ngonda, nomeou este mês, no mesmo despacho, os secretários provinciais interinos para a província do Bengo, Kwanzas Norte e Sul e Uís. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
Alegada a incapacidade do Ministério da Juventude e Desporto, assim como do Conselho Nacional da Juventude, em lidar com os problemas que a juventude vive, levou uma série de líderes juvenis a solicitarem um encontro com o presidente João Lourenço, pedindo que intervenha na resolução das suas preocupações. Qual é que me cuta?
Segundo Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, é importante a intervenção do chefe do Estado para minimizar este clamor.
Chamou a atenção de que a juventude está totalmente abandonada e órfã, né, das instituições que deviam proteger.
Já Gaspar Fernandes, secretário nacional da Juventude do PRF, diz que tiveram que recorrer ao presidente João Lourenço por inércia do Conselho Nacional da Juventude Angolana, CNJ, e do Ministério da Juventude e Desporto.
Não há programas concretos. Tudo não passa de meras promessas. Queremos coisas concretas. Porque hoje os jovens estão a procurar outros meios para poder se sobreviver. Como no caso da delinquência, meios e medidas não lícitas. E não queremos ver isso.
Nelson Francisco, líder da Juventude Resiliente de Angola, acredita que, junto do Presidente da República, possam expor todas as suas preocupações que afligem a juventude.
Preferimos acreditar que, junto da sua excelência, o Presidente da República, vamos poder, na primeira pessoa, endereçar aquilo que são os nossos descontentamentos, aquilo que são as lamentações, aquilo que são as necessidades, os apelos e os gritos da juventude.
Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora falar da situação trágica de centenas de famílias, antigas moradoras do bairro da Areia Branca, em Luanda. Em 2013 foram desalojadas, criaram mesmo ao lado o chamado bairro do Povoado, em condições de extrema precariedade. E agora, na semana passada, um incêndio queimou tudo o que tinham. O governo de Luanda está a transferir essas famílias para um outro local. O problema é que esse local é longínquo e nada tem em serviços para as famílias. Manuel José foi investigar.
O bairro do Povoado era habitado por 510 famílias antes do incêndio que consumiu a semana passada todos os casebres dos antigos moradores da zona balnear da Areia Branca. O governo começou a transferir no final de semana para a localidade de Caxicane, município do Icolibengo, a mais de 60 quilômetros do centro de Luanda. A Comissão Administrativa de Luanda levou no sábado as primeiras 172 famílias que não aceitam as condições encontradas.
Também quero agora tirar as pessoas dali e vai jogar as pessoas em Caxicana. Está quase a começar o ano letivo. Lá não há escola. Como é que vamos fazer com os meninos que estão a estudar? As pessoas trabalham aqui e dedicam-se do mar. Lá não há marca para as pessoas dedicarem. Nós não estamos a diminuir o nível de pobreza, nós tentamos aumentar o nível de pobreza.
Talita Miguel, a coordenadora dos antigos moradores do bairro da Areia Branca, agora no Povoado, diz que grande parte dos os que foram levados estão a regressar e as mais de 300 famílias que aguardam transferência recusam-se a ir para Caxicana.
Que estas famílias não aceitam ir para Caxicana porque não há condição. Que as outras que lá estão já estão a sofrer. Já estão a sair de lá para vir novamente para aqui. As pessoas que trabalham aqui são obrigadas a ficar aqui a semana toda e regressarem só no sábado. Como é que vai ser? Depois é ali onde eles vão querer dizer que as pessoas são oportunistas, deram-lhe as casas e venderam as casas, quanto que mentira. Não deram as casas a ninguém.
André Augusto da SOS Habitat diz deplorar a postura do executivo.
Não compreendemos como é que o governo pega nos cidadãos e os coloca lá em Caxicana, que é muito fora da mão. Não há mercado, não há serviço, não há emprego, não há nada, não há água, não há nada. Pega no espaço, porque não é normal que um governo sério pega nas pessoas e vai deitar no mato. Até no meio do mato.
Nós contactamos o governo da província de Luanda, que prometeu esclarecer a situação do processo de realojamento do povoado a qualquer altura. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
São doenças de que pouco se fala, mas que estão a causar alarme na província da Huila. Com efeito, o Teodoro Albano disse-nos que as autoridades sanitárias daquela província estão preocupadas com o aumento das chamadas doenças tropicais, também conhecidas por doenças negligenciadas. Só no segundo trimestre de 2021 foram registados 6.595 casos de parasitose intestinal, 939 casos de sarna, 146 casos de lepra, entre outras doenças. E isto revela um quadro epidemiológico alarmante, de acordo com o Departamento Local de Saúde Pública. Teodoro.
Lubango, Matala, Caconda, Chicomba, Umpata são os municípios dos 14 que mais casos apresentaram. Apesar das restrições impostas pela Covid-19, o chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias da Huila, Paulo Luvangamo, fala das medidas de prevenção em marcha para mudar o quadro.
Temos estado a fazer um trabalho enorme com os municípios do ponto de vista daquilo que é prevenção, com palestras em todas as unidades sanitárias, com distribuição de fármacos. Neste momento nós temos tratamento para todas essas doenças em todas as unidades sanitárias. Então acreditamos nós que aquilo que é nosso trabalho tem sido feito com algum rigor.
Lubango, capital da província, aparece com o registro de casos em todas as doenças, situação para a qual o também médico tem uma explicação.
É um município com o maior número de habitantes e é normal que se encontrem esses números.
Palavras do chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias da Huila, Paulo Luvangamo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, e em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira, dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana vamos falar de fobias com a doutora Nádia Camata. Que medos é que tem? Que impacto é que esses medos podem ter na sua saúde? Ansiedade, pânico, depressão, angústia, entre muitos outros. Se quiser participar, envie as suas questões para o WhatsApp, +1 202 251 9466, ou inscreva-se para colocar a sua questão em direto. Pode inscrever-se através dos números locais da Voz da América, 244, portanto esse é o indicativo de Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. O Global de Luta contra a Tuberculose, Malária e HIV-Sida apresentou recentemente em Benguela um programa de mais de 100 milhões de dólares americanos de combate a essas doenças. No que se refere à tuberculose, um dos problemas com que as autoridades se debatem é o abandono do tratamento por parte de muitos pacientes. Mais de 150 deles, com tuberculose na província de Benguela, abandonaram o tratamento por dificuldades de alimentação, isto ao longo do primeiro semestre deste ano, antes do lançamento da subvenção do Fundo Global para apoiar a luta contra essa doença. Embora isso seja uma redução em relação ao nível anterior, no mesmo período, é ainda um número preocupante. João Marcos.
Para além desta patologia, a malária, o HIV-Sida e, agora, a Covid-19, são as outras inscritas no pacote do Fundo Global, avaliado em US$103 milhões norte-americanos, apresentado há uma semana nesta cidade, em declarações à Voz da América. O chefe do Programa Provincial de Luta contra a Tuberculose, António Jacob, sublinha que a falta de reforço alimentar pode comprometer os objetivos.
Realmente muitos, nós sabemos que a tuberculose, primeiro temos o fator social, não é? Depois, muitos deles precisam do reforço alimentar, né? Que é o fator social. E muitos deles também tomam os comprimidos e não se alimentam. Enfim, são vários fatores. Realmente com essa subvenção vai reforçar o leque de atividades, por exemplo, da busca ativa, vai trabalhar com a sociedade civil, né, para facilitar o trabalho do DOT e a busca ativa dos faltosos às unidades. Haverá redução dos abandonos. Quando mais haver detecção, reduz-se a doença, né? O esforço aqui é mais diagnosticar os casos para reduzir a contaminação ou o impacto da doença.
A subvenção, também para a província do Kwanza Sul, foi lançada na presença do representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola, Solange Minisoa Ranger. Contrariamente ao que se verificava em modelos anteriores, o PNUD vai adquirir medicamentos e equipamentos para a prevenção das doenças, cabendo ao Ministério da Saúde acompanhar relatórios e a formação de quadros, muitos oriundos de organizações da sociedade civil. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol e vamos começar em Lisboa, onde o Benfica deverá hoje qualificar-se para os jogos de repescagem da Liga dos Campeões da Europa, os chamados play-offs. Benfica recebe o Spartak de Moscovo na segunda mão da terceira pré-eliminatória e vem de Moscovo com uma vantagem de 2-0. O Spartak vai mal. Para além desta derrota em casa frente ao Benfica, perdeu dois dos seus últimos três jogos no campeonato russo. Spartak é treinado pelo português Rui Vitória, que foi treinador do Benfica, a quem levou a ganhar dois campeonatos. Mas agora Vitória faz face à derrota, que parece inevitável, mas promete lutar.
Evidentemente que nós estamos num resultado favorável, sabemos isso, tornou-se mais difícil para nós. Agora, também sabemos que desistir, não lutar, não faz parte do nosso vocabulário. O nosso treinador de desistir, não sou treinador de virar a cara às dificuldades, não sou treinador de querer vir embora só porque as coisas não são favoráveis, não.
Era Rui Vitória, treinador do Spartak de Moscovo, que hoje defronta o Benfica, num jogo que marca também o regresso do público ao estádio da equipa do Benfica. No futebol ainda, a grande notícia continua a ser, claro está, Lionel Messi chegou hoje a Paris para finalizar o contrato com o Paris Saint-Germain. Foi aguardado no aeroporto por milhares de adeptos que gritavam Messi, Messi, Messi. Adeptos do clube parisiense começaram a concentrar-se no aeroporto de manhã, na esperança de serem os primeiros a saudar a chegada de La Pulga à Cidade da Luz. Segundo notícias, duas questões estavam ainda por fechar e deverão ser resolvidas agora em Paris. O salário anual que o avançado irá oferir e os direitos de imagem, quem os vai deter, o jogador ou o clube. É muito dinheiro em jogo e aqui há um problema. Messi tem sido patrocinado pela Adidas, PSG é equipado pela Nike. Como é que vai ser? Todos com equipamento da Nike, exceto Messi? Vamos ver. E se o ouvinte quiser saber mais sobre o aspecto comercial da saída de Messi para o PSG, o que significa para os dois clubes em termos de negócio, ou só nosso bastidores no desporto, manda a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais 202-251-9466, e duas vezes por semana recebe o nosso bastidores no desporto, que hoje versa precisamente o aspecto comercial da transação. Messi. Portanto, não esqueça, envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Nossa página no Facebook Voa Português, temos lá sempre um tema para os ouvintes debaterem. Como ouviram nesta nossa edição, Angola está a jogar um papel preponderante na ajuda ao combate aos rebeldes islâmicos na província de Cabo Delgado. As tropas ruandesas chegaram a Moçambique há pouco mais de 5 semanas e recuperaram a cidade. E a nossa pergunta é, o que impediu o sucesso das operações das forças moçambicanas? E já agora, qual a sua expectativa em relação à estabilidade em Cabo Delgado? Temos já várias respostas, por exemplo, o Alves Alberto Serrote diz que no básico os treinos militares são iguais em todo o mundo. Portanto, os militares moçambicanos não tinham moral de combate por falta de equipamento, inclusive armas de última geração. Jorge Horsemanship disse que sempre esteve claro para a sociedade civil que o exército moçambicano está desorganizado, mal equipado e, acima de tudo, desmoralizado. A corrupção que assola o país, disse ele, tem implicações diretas na prontidão combativa das forças de defesa e segurança. Portanto, temos lá vários ouvintes que falam sobre esta questão, sobre a incapacidade das forças moçambicanas. Nós queremos ouvir a sua participação, mesmo que não seja moçambicano. Diga-nos o que pensa sobre a questão de Cabo Delgado em Moçambique. Vá à nossa página no Facebook Voa Português e participa. E sendo a pergunta no nosso Facebook sobre a questão de Cabo Delgado, vamos para Maputo, onde o Ramos Miguel que nos diz que analistas estão duvidosos que a retomada da cidade de Mocimboa da Praia por forças ruandesas com forças moçambicanas sirva para acabar com a rebelião para já. Ramos.
A economista Estrela Charles considera um passo positivo a retomada da vila de Mocimboa da Praia pelas forças ruandesas e moçambicanas, mas sublinha que não se pode afirmar que isso assinale a derrota iminente do grupo jihadista em Cabo Delgado.
Ainda é muito cedo para podermos dizer que é o final dos insurgentes. Ainda é muito imaturo afirmar isso, porque a guerra não estava simplesmente localizada em Mocimboa da Praia. Também temos que ter em conta a questão da dispersão dos insurgentes. Então, verificar alguns focos de guerrilha em alguns outros distritos, mas é um bom resultado. É verdade, a população já nota que possivelmente poderá regressar para as suas áreas de origem.
Para Alberto Rafael, ex-sargento do Exército Português de Moçambique, os insurgentes podem ter abandonado a vila de Mocimboa da Praia por não terem conseguido suportar a carga de fogo lançada por uma numerosa força, mas podem estar a reorganizar-se para lançar um contra-ataque. Explicou que, tendo os insurgentes constatado do elevado número de homens e meios ruandeses e moçambicanos usados durante o assalto à Mocimboa da Praia, penso que eles nem sequer ofereceram resistência e fugiram para se reorganizarem. Laurindo Macuaca diz acreditar que seja isto que está a acontecer. Os insurgentes estão a reinventar-se e nós não podemos dizer que estão derrotados.
Eles têm a sua capacidade de reinvenção. Agora eles já estão usando um determinado perfil, mas de alguma forma isso pode degenerar numa grande guerrilha ou prota. Eles podem perder terreno também em toda a província de Cabo Delgado, mas podem refugiar-se nas províncias vizinhas, em África e Nampula. Pode acontecer. Eu quero acreditar que é um processo que está no seu princípio.
Entretanto, para a economista Inocência Mapis, a retomada de Mocimboa da Praia abre caminho para o relançamento do projeto de gás natural que é feito em Palma.
A ideia principal para a retomada da cidade era que o governo também conseguisse estabelecer segurança em Cabo Delgado e que a mesma fosse feita de forma sustentável. Então, por si só, a retoma de Mocimboa da Praia, não vamos já falar de sustentabilidade, mas também é o início da paz e segurança em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vamos ter mais reportagens dos Palop e de outras zonas do mundo. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Washington, D.C., esta emissão vespertina da Voz da América, neste dia 10 de agosto de 2021, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emanuel Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, julgamento de antigo presidente sul-africano novamente adiado. Ministro da Energia do Malawi preso por alegada corrupção. O primeiro-ministro da Etiópia apela à mobilização de todos os cidadãos capazes para a guerra contra fósseis de Tigray. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. E com as notícias, aqui está o João Santa Rita.
Julgamento por corrupção de longa data do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobre um negócio de armas que remonta a mais de duas décadas, foi novamente adiado na terça-feira para o mês de setembro, isto depois de Zuma ter sido hospitalizado na semana passada. O antigo presidente, de 79 anos de idade, foi internado para observação na sexta-feira por uma condição não revelada, o que levou a que a audiência de terça-feira fosse realizada virtualmente em vez de em tribunal aberto. A audiência de hoje deveria envolver um pedido da defesa para afastar do processo um procurador do Estado e assim fazer com que as acusações contra Zuma fossem retiradas. Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão de proteção ligada à compra em 1999 de equipamento militar de 5 empresas europeias de armamento quando ela era vice-presidenta. No Malawi, o Gabinete Anticorrupção prendeu o ministro da Energia e dois outros funcionários por alegada corrupção com um contrato petrolífero estatal. A agência anticorrupção disse que as suas investigações revelaram que o ministro tinha tentado influenciar a Companhia Nacional de Petróleo do Malawi na adjudicação de contratos de fornecimento de combustível de vários milhões de dólares a 3 empresas. O conselheiro superior do presidente, Lázaro Tchakwera, Chris Chaima Banda, também foi detido. Na Etiópia, o governo apelou hoje a cidadãos do país para se alistarem na luta contra forças de Tigray, que estão a avançar para além das fronteiras de Tigray, na guerra que dura agora há 9 meses. Numa declaração, o gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed disse que esta é a altura certa para todos os etíopes capazes e de idade se juntarem às forças de defesa, às forças especiais e a milícias para mostrarem o seu patriotismo. A luta entre forças da região de Tigray e do governo central já forçou 2 milhões de pessoas a abandonarem as suas zonas de residência e mais de 50 mil fugiram para o vizinho Sudão. Depois de recapturarem a maior parte de Tigray, as forças do governo dessa região começaram a avançar para as zonas vizinhas de Afar e Amara. As autoridades da África Ocidental confirmaram o primeiro caso conhecido de vírus de Marburgo na região, depois de pelo menos uma pessoa na Guiné-Conakry ter morrido da doença. A Organização Mundial de Saúde disse que estavam em curso esforços para localizar todos os que poderiam ter entrado em contacto com a pessoa doente. O caso Marburgo foi relatado na mesma parte da Guiné, onde a epidemia de Ebola começou em 2014 e acabou em 2016, depois de matar pelo menos 11.325 pessoas. Os dois vírus pertencem à mesma família e ambos são propagados através de contacto com fluidos corporais. O diretor dos serviços de espionagem americano CIA, William Burns, chegou a Israel para conversações que se deverão centrar no Irão. A sua chegada a Israel surge numa altura de um aumento de tensões na região e depois de um ataque com um drone contra um petroleiro de uma companhia israelita no Golfo de Oman, cuja responsabilidade foi atribuída por países ocidentais ao Irão e em que morreram um cidadão britânico e outro romeno. Na semana passada, registaram-se também confrontos entre o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, e Israel.
Em Moçambique, analistas dizem que os insurgentes, apesar de terem perdido a sua base operacional de Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, ainda constituem uma séria ameaça para o país.
Ainda é muito cedo para podermos dizer que é o final dos insurgentes. Ainda é muito imaturo afirmar isso, porque a guerra não estava simplesmente localizada em Mocimba da Praia. Também temos que ter em conta a questão da dispersão dos insurgentes. Então, verificarmos alguns focos de guerrilha.
Reportagem de Ramos Miguel a seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O mandato do Presidente da República poderá ser pela primeira vez na história da democracia de São Tomé e Príncipe prolongado para evitar o vazio do poder na sequência do adiamento da segunda volta das eleições presidenciais inicialmente marcada para 8 de agosto. Reporta Oscar Medeiros.
A crise eleitoral que se instalou em São Tomé e Príncipe após a divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais de 18 de julho, alterando o calendário eleitoral, poderá criar também um impasse constitucional no país, tendo em conta que o novo Presidente da República já não tomará posse a 3 de setembro, data em que termina o mandato do atual chefe de Estado Evaristo Carvalho. A jurista Celisa Deus Lima diz que perante a situação só há uma solução.
Não há outra solução que não seja, e que não haja dúvida, porque isto é inequívoco, que este mandato tem que ser prolongado. Daí que, atempadamente, os senhores deputados que são eleitos pelo povo, que são os representantes do povo, têm nas mãos, não é, a competência e a obrigação de sanar atempadamente esta situação.
Outro jurista que pediu anonimato coloca a possibilidade do cargo ser ocupado interinamente pelo Presidente da Assembleia, mas Deus Lima diz que esta hipótese está posta de lado.
Não se verifica uma situação de interinidade, porque a lei faz referência, à Constituição, no artigo 87, faz referência à substituição interina do Presidente da República. E diz assim a lei: durante o impedimento temporário do Presidente da República, bem como durante a vagatura do cargo, até tomar posse o novo presidente eleito, assumirá as funções o presidente da Assembleia Nacional ou no impedimento deste o seu substituto.
Tudo indica que, para além da lei que irá fixar a nova data para a segunda volta das eleições presidenciais, a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe deverá aprovar outra lei especial que prorroga o mandato do atual Presidente da República para depois de 3 de setembro. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Entre 2017 e 2020, a Guerra de Cabo Delgado custou aos cofres de Estado pelo menos 62 mil milhões de meticais. Subiu nos últimos 3 anos a despesa no setor da defesa e segurança do país, de acordo com dados apurados pelo Centro de Integridade Pública, isto entre 2017 e 2020, tempo em que decorre a guerra em Cabo Delgado. Reportagem de Alfredo Júnior.
Em Moçambique, gastos dos setores da defesa, segurança e ordem pública triplicaram desde 2015, passando de 21 mil milhões de meticais para cerca de 64 mil milhões de meticais por ano. Segundo Leila Constantino, pesquisadora do CIP, este aumento dos custos está relacionado com o conflito em Cabo Delgado.
A despesa realizada no período de 2017 a 2020 nos setores da defesa e da segurança e ordem pública. E a partir deste estudo, destes dados que nós podemos ter acesso, concluiu-se que o Estado gastou pelo menos 64,7 mil milhões de meticais, o equivalente a cerca de 1,1 mil milhões de dólares norte-americanos para combater a insurgência de Cabo Delgado.
O estudo do CIP revela que persiste o dilema tradicional no que diz respeito à prestação de contas e à confidencialidade no setor da defesa e segurança, podendo levar à contratação de dívidas para cobrir o orçamento da guerra.
Existe sim uma possibilidade de prestação de contas não ferindo aquela questão da confidencialidade. Pode sim existir esta possibilidade de se contrair dívidas à medida em que o governo sentir dificuldade nos recursos existentes para financiar a defesa e segurança.
Para Natalie Hawk, da Transparência Internacional, a justificativa relativa à confidencialidade deste setor propicia a atos de corrupção. No que se refere à execução do orçamento, há duas áreas que são relativas ao pagamento dos salários dos militares e do procurement, ou seja, a contratação de serviços, que são as mais complexas para o setor de segurança e militar. Temos evidências em vários países da África subsaariana em que estas duas áreas incentivam a corrupção, por exemplo, com o pagamento de salários dos chamados soldados fantasmas. O estudo chama atenção ao risco que há do governo recorrer aos fundos extra-orçamentais para suprir o déficit do orçamento para esse setor, segundo alerta o pesquisador Aldemiro Bande.
É comum em países ricos em recursos naturais, como é o caso de Moçambique, que se financiem guerras desta natureza com receitas resultantes da exploração de recursos naturais.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os insurgentes, apesar de terem perdido a sua base operacional primária de Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, ainda constituem uma séria ameaça para Moçambique, dizem especialistas que alertam para a possibilidade deles se reorganizarem para lançar um contra-ataque. Reporta Ramos Miguel.
Sem sombra de dúvida que a insurgência ainda é uma grave ameaça, tanto do ponto de vista social como econômico em Moçambique, afirmou a economista Inocência Mapisse.
Não apenas para os projetos de gás em si, mas muito principalmente é uma ameaça para as vidas do mar em Cabo Delgado. Eu falo de Cabo Delgado porque é o local onde está a acontecer, mas acaba afetando todo o país. É uma ameaça porque perdemos muitos irmãos africanos por causa da questão da insurgência. Várias pessoas ficaram sem os seus postos de trabalho, empresas fecharam as suas portas, as pessoas tiveram que refazer aquilo que são as suas expectativas, as suas perspectivas, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social. Então, definitivamente, a insurgência é uma ameaça.
Há também a economista Estrela Charles considera um passo positivo a retomada da vila de Mocimba da Praia pelas forças ruandesas e moçambicanas, mas sublinha que não se pode afirmar que isso assinale a derrota iminente do grupo jihadista em Cabo Delgado.
Ainda é muito cedo para podermos dizer que é o final dos insurgentes. Ainda é muito imaturo afirmar isso, porque a guerra não estava simplesmente localizada em Mocimba da Praia. Também temos que ter em conta a questão da dispersão de insurgente. Então, verificarmos alguns focos de guerrilha em alguns outros distritos.
Para Alberto Rafael, ex-sargento do Exército Português de Moçambique, os insurgentes podem ter abandonado a vila de Mocimba da Praia por não terem conseguido suportar a carga de fogo lançada por uma numerosa força, mas podem estar a reorganizar-se para lançar um contra-ataque. Laurentes Macuaca diz acreditar que seja isto que está a acontecer. Os insurgentes estão a reinventar-se e nós não podemos dizer que estão derrotados.
Agora eles já estão usando um determinado perfil, mas de alguma forma isso pode degenerar numa grande guerrilha ou prota. Eles podem perder terreno também em toda a província de Cabo Delgado, mas podem refugiar-se nas províncias vizinhas, em África e na Pula. Pode acontecer. Eu quero acreditar que é um processo que está no seu princípio.
Entretanto, para a economista Inocência Mapisse, a retomada de Mocimba da Praia abre caminho para o relançamento do projeto de gás natural que é feito em Palma.
A ideia principal para a retomada das atividades era que o governo também conseguisse estabelecer segurança em Cabo Delgado e que a mesma aproveita de forma sustentável. Então, por si só, a retoma de Mocimba da Praia, não vamos já falar de sustentabilidade, mas também de um início da paz e segurança em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar da insurgência no norte de Moçambique. Estes insurgentes, aliados ao grupo Estado Islâmico, atacaram 5 aldeias e furtaram bens dos poucos que sobreviveram às suas anteriores investidas durante a fuga de Awasi e Mocimba da Praia, na sequência do ataque da Força Conjunta Moçambique-Ruanda, disseram a Voz da América nesta terça-feira várias fontes. André Batista.
Várias casas foram saqueadas e incendiadas e disparos de metralhadoras foram feitos em aldeias do noroeste de Mocimba da Praia e o sudeste de Nangada entre quarta-feira 4 e sábado 8, onde o grupo de jihadistas se movimentava de motorizadas supostamente em direção à fronteira com a Tanzânia, relataram diversas fontes.
É a vez com que também já estávamos a atuar naquelas aldeias do nosso distrito de Nangada.
Diz a Força América Salima Bubacar, um morador de Nangada. Várias pessoas, acrescentou a nossa fonte, deixaram seus esconderijo com a nova movimentação dos jihadistas à procura de novos abrigos com receio da retomada da insegurança depois de longos meses sem o registro de ataques às aldeias. Não há informações confirmadas se os ataques provocaram danos humanos. A Voz da América contactou por telefone Ernesto Mandungue, porta-voz de comando provincial da Polícia da República de Moçambique em Cabo Delgado, mas não confirmou e nem desmentiu a informação e remeteu-nos ao Ministério da Defesa, que por sua vez não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário.
É melhor entrar em contato diretamente com o comando-geral ou a partir do Ministério da Defesa.
Os nossos entrevistados descreveram pouco a movimentação das tropas estrangeiras no principal corredor entre o distrito de Palma e Nangade, que já foi palco de várias emboscadas de jihadistas à caravana de viaturas, apesar de uma presença notória destes em Moeda.
A nossa tropa que ainda está cá, esses homens ainda não vieram. Nessa dica, nem Ruanda ainda não vieram até aqui.
Disse um outro morador de Nangade, que receia a vulnerabilidade do distrito, por ser até agora o único caminho por terra para chegar à Palma, o distrito dos megaprojetos de gás natural. André Batista, para a Voz da América.
Além do envio de 20 militares para a província moçambicana de Cabo Delgado, Angola está a jogar um papel importante no transporte pessoal militar e material de países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, para a província moçambicana, que é fustigada por este conflito movido por terroristas. Maia de La Salete.
O portal sul-africano Defense Web disse que um avião militar angolano vai transportar 113 soldados das Forças de Defesa do Lesoto para Cabo Delgado, para se juntarem aos 12 soldados desse país já enviados para a zona. A mesma fonte disse que Angola está envolvida em operações de transporte aéreo em diversos países da região que se comprometeram a participar na Força Internacional de Combate à Insurgência em Moçambique. Um avião de transportes angolano, Ilishun 76, foi visto no Botswana para transportar material militar a ser usado por membros das Forças de Defesa do Botswana na província moçambicana. Um avião angolano do mesmo tipo foi também visto na base aérea militar sul-africana de Waterkloof, em Pretória, durante o passado fim de semana, o que, segundo a Defense Web, indica que Angola poderá também estar a ajudar com logística o contingente sul-africano. A Operação Angolana em Cabo Delgado, que envolve 20 elementos e um avião militar, terá a duração de 3 meses e um custo inicial de $575 mil para as Forças Armadas de Angola, embora a comparticipação global ultrapasse $1 milhão.
Na Guiné-Bissau, acentuam-se preocupações face ao disparo do número de casos de coronavírus. Uma situação que já está a representar, tal como reporta Lassana Kassamá, uma grande preocupação por parte das autoridades de saúde, que revelaram 289 novos casos nas últimas 2 semanas.
O médico Eduís Martins considera que tem havido algum relaxamento no que tange ao cumprimento das medidas de prevenção.
Vem-se verificando um relaxamento, quer por parte das autoridades sanitárias, quer por parte das autoridades políticas. E são primeiros a ignorarem as medidas que eles mesmos impõem, dos decretos que eles mesmos assinam. E a população também foi dançando essa música. E hoje temos um desafio enorme, que é fazer a população voltar a acreditar na doença.
Neste capítulo, o da falta de cumprimento das medidas de prevenção, Eduís Martins dá exemplos.
Continuamos a ter concertos, inclusive a ter artistas estrangeiros aqui na Guiné-Bissau. Então, esses exemplos não ajudam. E as pessoas que vão a esses concertos nem sequer são pedidos um teste de negatividade de Covid-19 para poderem estar presentes nesses shows, muito menos que sejam apresentados o cartão da vacina para poderem ter acesso aos salões desses concertos.
Ainda sobre o aumento do número de novos casos na Guiné-Bissau, a socióloga Khadija Mané, do Grupo de Comunicação de Risco em Situação de Emergência e Engajamento Comunitário, considera.
O incumprimento pode não estar só associado à suposta falta de informação, à suposta falta de sensibilização das pessoas, mas lá está associado ou pode estar associado àquilo que nós todos sabemos e temos seguido e temos visto, que não estamos a ter os bons exemplos pela parte das autoridades nacionais no cumprimento de regras e de medidas de prevenção da Covid junto a esse grupo, junto a esse meio, e a população também decidiu de facto relaxar por completo sobre o cumprimento das medidas. Permitimos que tudo esteja a acontecer. Estamos a permitir com as cerimónias culturais, tocachuros, fanados, estamos a permitir e autorizar que haja um concerto, estamos a deixar comícios a acontecer, estamos a deixar e depois estamos a decretar um estado de calamidade.
Próxima semana, para a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. A convite do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o exército do país fez um desfile nas esplanadas dos ministérios e à frente do Congresso Brasileiro na manhã deste 10 de agosto. A partir de São Paulo, reporta Edgar Maciel.
Nunca um presidente brasileiro fez um evento deste tipo.
Pelas redes sociais, Bolsonaro chegou a convidar representantes da Justiça e também do Legislativo. Nenhum deles compareceu. O desfile gerou críticas, principalmente da oposição ao governo, já que ocorreu no mesmo dia que a Câmara Federal deve votar um projeto que institui o voto impresso no Brasil. A proposta é uma pressão de Bolsonaro para as eleições do ano que vem no país. Repetidamente, o presidente da República afirma que houve fraude nas eleições de 2018, onde foi eleito, e afirma que em 2022 o Brasil teria uma eleição somente se instituísse o voto impresso. A proposta deve ser vetada na Câmara e a urna eletrônica deve continuar sendo usada no ano que vem. Em lives semanais, Bolsonaro frequentemente ameaça, afirmando que não haverá eleições sem o voto em papel. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Hoje, terça-feira, destaque para a política aqui nos Estados Unidos. O João Santa Rita aborda a luta política na luta contra a Covid-19. João.
Depois de semanas contínuas de queda de casos de coronavírus e mortes pela Covid-19, subitamente há uma nova onda de infecções através dos Estados Unidos. Nos últimos 14 dias, os casos de infecção aumentaram 112%, as hospitalizações 90% e as mortes 92%. O presidente Joe Biden apelidou esta nova onda de pandemia da pandemia dos não vacinados, pois a concentração de casos envolvendo a nova estirpe Delta do vírus tem a sua esmagadora maioria de casos em zonas onde os níveis de vacinação são mais fracos. Isto particularmente no sul do país, em particular nos estados da Flórida e Louisiana. Como tudo nos Estados Unidos, como combater o alastramento desta nova estirpe está a causar um profundo debate político no país. Conservadores opõem-se a mandatos do governo, quer de vacinação, quer do uso obrigatório de máscaras, e em alguns estados os governos locais aprovaram mesmo legislação proibindo o uso obrigatório de máscaras, afirmando que isso deve ser uma decisão individual. Isto é amplificado pelo sistema federal americano, como explica Jonathan Swan, do portal noticioso Axios.
You cannot have a centralized policy.
Não se pode ter uma política centralizada num país em que tanto poder é entregue aos Estados. Portanto, quando se tem um governo federal ativista, tentar criar uniformidade através do país, isso vai inevitavelmente deparar com este tipo de problemas. E isso, claro está, impede uma ação do governo federal aplicável a todo o país. Embora o governo federal possa impor certos mandatos, como, por exemplo, requerer que pessoas estejam vacinadas para usar certos serviços do governo federal, obrigar os funcionários federais a serem vacinados, ou, em áreas onde o governo federal tem autoridade, como os transportes à escala nacional, impor, por exemplo, o uso de máscaras. O antigo governador do estado de Nova Jersey, o republicano Chris Christie, avisou, no entanto, que emitir mandatos para vacinações obrigatórias ou uso obrigatório de máscaras não vai funcionar nos Estados Unidos.
You have to walk people through the facts.
Tem que se elaborar os factos às pessoas. Isto porque aquilo que estão a ouvir na televisão e dos grandes meios de informação, penso que não as está a convencer. Isto vai ter que ser feito família a família, no emprego, onde se tem que explicar porque é que queremos que faça isto, e esta é a razão porque em termos de medicina isso faz sentido para você.
And here's why it makes sense for you medically. Their own doctors have to play a huge part in this.
Os médicos pessoais têm que jogar um grande papel nisto. Como eu disse há algumas semanas atrás, as pessoas não querem ser indoctrinadas, querem ser educadas. Temos que educar essas pessoas. Se nos limitarmos a usar a palavra mandato, essas pessoas vão simplesmente dizer, não, não vou fazer isso. E nós sabemos quais são as ramificações disso. O presidente Joe Biden reconheceu em parte as limitações do governo federal ao apelar aos governadores de diversos estados para cooperarem no combate à nova onda de infecções, e nesta declaração indicou como o problema pode ser resolvido. Se alguns governadores não estão prontos a fazer o correto para derrotar esta pandemia, então deveriam deixar os negócios e universidades serem capazes de o fazer. Com essa sugestão começa-se a notar as diferenças de estado para estado. Em diversos estados, universidades e empresas requerem que os estudantes e os seus empregados estejam vacinados.
posição da Zâmbia como uma das democracias mais estáveis em África está a ser testada esta semana na votação em que o presidente Edgar Lungu procura ser reeleito. Espera-se que as próximas eleições sejam as mais fortemente disputadas até agora entre Lungu, de 64 anos de idade, e o seu rival de longa data, o principal candidato da oposição, Hakainde Hichilema, de 59 anos de idade. E alguns analistas dizem que a votação presidencial pode provocar uma crise política no país. Os críticos de Edgar Lungu dizem que ele tem sistematicamente restringido as liberdades democráticas, fechando alguns meios de comunicação social, detendo políticos de oposição e visando os críticos. A organização Human Rights Watch alegou em junho que o governo de Edgar Lungu levou o segundo maior produtor de cobre de África para a beira de uma crise de direitos humanos. O aumento dos preços dos alimentos e as dificuldades económicas podem influenciar esta semana a votação presidencial neste país da África Austral, fortemente contestada a favor da oposição, à medida que cidadãos se debatem com as consequências da má gestão financeira. A Zâmbia, país rico em cobre, no ano passado tornou-se o primeiro do continente a não pagar a sua dívida na era do coronavírus. Com as tensões a aumentar, antes das eleições da próxima semana, Edgar Lungu ordenou um destacamento sem precedentes dos militares para reprimir a violência. Washington, D.C., Voz da América. E o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol e vamos começar em Lisboa, onde o Benfica deverá hoje qualificar-se para os jogos de repescagem da Liga dos Campeões da Europa, os chamados play-offs. Benfica recebe o Spartak de Moscovo na segunda mão da terceira pré-eliminatória e vem de Moscovo com uma vantagem de 2-0. O Spartak vai mal. Para além desta derrota em casa frente ao Benfica, perdeu dois dos seus últimos três jogos no campeonato russo. Spartak é treinado pelo português Rui Vitória, que foi treinador do Benfica, a quem levou a ganhar dois campeonatos. Mas agora Vitória faz face à derrota, que parece inevitável, mas promete lutar.
Evidentemente nós estamos num resultado favorável, sabemos isso, tornou-se mais difícil para nós. Agora, também sabemos que desistir, não lutar, não faz parte do nosso vocabulário. Não sou treinador de desistir, não sou treinador de virar a cara às dificuldades, não sou treinador de sair e ir embora só porque as coisas não são favoráveis, não.
Era Rui Vitória, treinador do Spartak de Moscovo, que hoje defronta o Benfica, num jogo que marca também o regresso do público ao estádio da equipa do Benfica. No futebol ainda, a grande notícia continua a ser, claro está, Lionel Messi chegou hoje a Paris para finalizar o contrato com o Paris Saint-Germain. Foi aguardado no aeroporto por milhares de adeptos que gritavam Messi, Messi, Messi. Adeptos do clube parisiense começaram a concentrar-se no aeroporto de manhã, na esperança de serem os primeiros a saudar a chegada de La Pulga à Cidade da Luz. Segundo notícias, duas questões estavam ainda por fechar e deverão ser resolvidas agora em Paris. O salário anual que o avançado irá oferir e os direitos de imagem. Quem os vai deter, o jogador ou o clube? É muito dinheiro em jogo e aqui há um problema. Messi tem sido patrocinado pela Adidas, PSG é equipado pela Nike. Como é que vai ser? Todos com equipamento da Nike, exceto Messi? Vamos ver. E se o ouvinte quiser saber mais sobre o aspecto comercial da saída de Messi para o PSG, o que significa para os dois clubes em termos de negócio, ou só nosso Bastidores no Desporto. Manda a palavra Desporto para o nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466, e duas vezes por semana recebe o nosso Bastidores no Desporto, que hoje versa precisamente o aspecto comercial da transação Messi. Portanto, não esqueça, envie a palavra Desporto para o nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
E com estas notas do Desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte da nossa edição despertina. Julgamento do antigo presidente sul-africano novamente adiado, ministro da Energia do Malawi preso por alegada corrupção e primeiro-ministro da Etiópia Abiy Ahmed apela à mobilização de todos os cidadãos capazes para a guerra contra forças
de Tigray. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Assim foi a segunda página da nossa emissão vespertina. Dentro de momentos, a terceira e última página. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube com referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Na sua companhia, na produção Lio Sahilo e Amêncio Miguel, na edição e apresentação, desde já, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, julgamento de antigo presidente sul-africano novamente adiado. Ministro da Energia do Malawi preso por alegada corrupção. E primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, apela à mobilização de todos os cidadãos capazes para a guerra contra forças do Tigray. Hoje é terça-feira, destaque para a política americana. Nessa página, o João Santa Rita vai falar da política em torno do combate à Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Teremos a rubrica habitual de saúde com Ana Guedes, na qual iremos falar do facto das autoridades da Organização Mundial da Saúde terem confirmado o primeiro caso conhecido do vírus de Marburgo na África Ocidental, nesta região do continente africano, e também das campanhas de Covid aqui nos Estados Unidos. Mas para já, a atualidade nos países africanos de língua portuguesa. Em Moçambique, analistas dizem que os insurgentes, apesar de terem perdido a sua base operacional de Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, ainda constituem uma séria ameaça para o país.
Ainda é muito cedo para podermos dizer que é o final dos insurgentes. Ainda é muito imaturo afirmar isso, porque a guerra não estava simplesmente localizada em Mocimba da Praia. Também temos que ter em conta a questão da dispersão dos insurgentes. Então, verificarmos alguns focos de guerrilha.
Reportagem de Ramos Miguel a seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O mandato do Presidente da República poderá ser pela primeira vez na história da democracia de São Tomé e Príncipe prolongado para evitar o vazio do poder na sequência do adiamento da segunda volta das eleições presidenciais inicialmente marcada para 8 de agosto. Reporta Oscar Medeiros.
A crise eleitoral que se instalou em São Tomé e Príncipe após a divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais de 18 de julho, alterando o calendário eleitoral, poderá criar também um impasse constitucional no país, tendo em conta que o novo presidente da República já não tomará posse a 3 de setembro, data em que termina o mandato do atual chefe de Estado, Evaristo Carvalho. A jurista Celisa Deus Lima diz que perante a situação só há uma solução.
Não há outra solução que não seja, e que não haja dúvida, porque isto é inequívoco, que este mandato tem que ser prolongado. Daí que, atempadamente, os senhores deputados que são eleitos pelo povo, que são os representantes do povo, têm nas mãos, não é, a competência e a obrigação de sanar atempadamente esta situação.
Outro jurista que pediu anonimato coloca a possibilidade do cargo ser ocupado interinamente pelo Presidente da Assembleia, mas Deus Lima diz que esta hipótese está posta de lado.
Não se verifica uma situação de interinidade, porque a lei faz referência, à Constituição, no artigo 87, faz referência à substituição interina do Presidente da República, e diz assim a lei. Durante o impedimento temporário do Presidente da República, bem como durante a vagatura do cargo, até tomar posse o novo presidente eleito, assumirá as funções o presidente da Assembleia Nacional ou no impedimento deste o seu substituto.
Tudo indica que, para além da lei que irá fixar a nova data para a segunda volta das eleições presidenciais, a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe deverá aprovar outra lei especial que prorroga o mandato do atual presidente da República para depois de 3 de setembro. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Entre 2017 e 2020, a Guerra de Cabo Delgado custou aos cofres de Estado pelo menos 62 mil milhões de meticais. Subiu nos últimos 3 anos a despesa no setor da defesa e segurança do país, de acordo com dados apurados pelo Centro de Integridade Pública. Isto entre 2017 e 2020, tempo em que decorre a guerra em Cabo Delgado. Reportagem de Alfredo Júnior.
Em Moçambique, gastos dos setores da defesa, segurança e ordem pública triplicaram desde 2015, passando de 21 mil milhões de meticais para cerca de 64 mil milhões de meticais por ano. Segundo Leila Constantino, pesquisadora do CIP, este aumento dos custos está relacionado com o conflito em Cabo Delgado.
A despesa realizada no período de 2017 a 2020 nos setores da defesa e da segurança e ordem pública. E a partir deste estudo, destes dados que nós podemos ter acesso, concluiu-se que o Estado gastou pelo menos 64,7 mil milhões de meticais, o equivalente a cerca de 1,1 mil milhões de dólares norte-americanos para combater a insurgência de Cabo Delgado.
O estudo do CIP revela que persiste o dilema tradicional no que diz respeito à prestação de contas e à confidencialidade no setor da defesa e segurança, podendo levar à contratação de dívidas para cobrir o orçamento da guerra.
Existe sim uma possibilidade de prestação de contas não ferindo aquela questão da confidencialidade. Pode sim existir esta possibilidade de se contrair dívidas à medida em que o governo sentir dificuldade nos recursos existentes para financiar a defesa e segurança.
Para Natalie Hawk, da Transparência Internacional, a justificativa relativa à confidencialidade desse setor propicia a atos de corrupção. No que se refere à execução do orçamento, há duas áreas que são relativas ao pagamento dos salários dos militares e do procurement, ou seja, a contratação de serviços, que são as mais complexas para o setor de segurança e militar. Temos evidências em vários países da África subsaariana em que estas duas áreas incentivam a corrupção, por exemplo, com o pagamento de salários dos chamados soldados fantasmas. Misappropriated and what's called ghost soldiers. O estudo chama atenção ao risco que há do governo recorrer aos fundos extra-orçamentais para suprir o déficit do orçamento para esse setor, segundo alerta o pesquisador Aldemiro Bande.
É comum em países ricos em recursos naturais, como é o caso de Moçambique, que se financiem guerras desta natureza com receitas resultantes da exploração de recursos naturais. Portanto, esta é uma possibilidade também para Moçambique.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os insurgentes, apesar de terem perdido a sua base operacional primária de Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, ainda constituem uma séria ameaça para Moçambique, dizem especialistas que alertam para a possibilidade deles se reorganizarem para lançar um contra-ataque. Reporta Ramos Miguel.
Sem sombra de dúvida que a insurgência ainda é uma grave ameaça, tanto do ponto de vista social como econômico em Moçambique, afirmou a economista Inocência Mapisse.
Não apenas para os projetos de gás, em si, mas muito principalmente é uma ameaça para as vidas do mar em Cabo Delgado. Eu falo Cabo Delgado porque é o local onde está a acontecer, mas acaba afetando todo o país. É uma ameaça porque perdemos muitos irmãos africanos por causa da questão da insurgência. Várias pessoas ficaram sem os seus postos de trabalho, empresas fecharam as suas portas, as pessoas tiveram que refazer aquilo que são as suas expectativas, as suas perspectivas, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social. Então, definitivamente, a insurgência é uma ameaça.
A também a economista Estrela Charles considera um passo positivo a retomada da vila de Mocimbo da Praia pelas forças ruandesas e moçambicanas, mas sublinha que não se pode afirmar que isso assinale a derrota iminente do grupo jihadista em Cabo Delgado.
Ainda é muito cedo para podermos dizer que é o final dos insurgentes. Ainda é muito imaturo afirmar isso, porque a guerra não estava simplesmente localizada em Mocimbo da Praia. Também temos que ter em conta a questão da dispersão dos insurgentes. Então, verificarmos alguns focos de guerrilha em alguns outros distritos, mas que é um bom resultado. É verdade, a população já nota que possivelmente poderá regressar para as suas áreas de origem.
Para Alberto Rafael, ex-sargento do Exército Português de Moçambique, os insurgentes podem ter abandonado a vila de Mocimbo da Praia por não terem conseguido suportar a carga de fogo lançada por uma numerosa força, mas podem estar a reorganizar-se para lançar um contra-ataque. Explicou que, tendo os insurgentes constatado um elevado número de homens e meios ruandeses e moçambicanos usados durante o assalto a Mocimbo da Praia, penso que eles nem sequer ofereceram resistência e fugiram para se reorganizarem. Laurindo Macuaca diz acreditar que seja isto que está a acontecer. Os insurgentes estão a reinventar-se e nós não podemos dizer que estão derrotados.
Eles têm a sua capacidade de reinvenção. Agora eles já estão usando um determinado perfil, mas de alguma forma isso pode degenerar numa grande guerrilha ou prota. Eles podem perder terreno também em toda a província de Cabo Delgado, mas podem refugiar-se nas províncias vizinhas, em África e na Pula. Pode acontecer. Eu quero acreditar que é um processo que está no seu princípio.
Entretanto, para a economista Inocência Mapis, a retomada de Mocimbo da Praia abre caminho para o relançamento do projeto de gás natural que é feito em Palma.
A ideia principal para a retoma das atividades era que o governo de Moçambique conseguisse estabelecer segurança em Cabo Delgado e que a mesma fosse feita de forma sustentável. Então, por si só, a retoma de Mocimbo da Praia não vai já falar de sustentabilidade, mas pelo menos é o início da paz e segurança em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Depois da atualidade nos países africanos de língua portuguesa, vamos agora à página reservada à política aqui nos Estados Unidos, na qual o João Santa Rita faz uma abordagem em torno do combate à Covid nos Estados Unidos. Permito a repetição, João.
Depois de semanas contínuas de queda de casos de coronavírus e mortes pela Covid-19, subitamente há uma nova onda de infecções através dos Estados Unidos. Nos últimos 14 dias, os casos de infecção aumentaram 112%, as hospitalizações 90% e as mortes 92%. O presidente Joe Biden apelidou esta nova onda de pandemia da pandemia dos não vacinados, pois a concentração de casos envolvendo a nova estirpe Delta do vírus tem a sua esmagadora maioria de casos em zonas onde os níveis de vacinação são mais fracos. Isto particularmente no sul do país, em particular nos estados da Flórida e Louisiana. Como tudo nos Estados Unidos, como combater o alastramento desta nova estirpe está a causar um profundo debate político no país. Conservadores opõem-se a mandatos do governo, quer de vacinação, quer do uso obrigatório de máscaras, e em alguns estados os governos locais aprovaram mesmo legislação proibindo o uso obrigatório de máscaras, afirmando que isso deve ser uma decisão individual. Isto é amplificado pelo sistema federal americano, como explica Jonathan Swan, do portal noticioso Axios.
You cannot have a centralized policy in a country where so much power is devolved to the states.
Não se pode ter uma política centralizada num país em que tanto poder é entregue aos Estados. Portanto, quando se tem um governo federal ativista, tentar criar uniformidade através do país, isso vai inevitavelmente deparar com este tipo de problemas.
That's inevitably going to run into this type of resistance.
Eram palavras de Jonathan Swan, do portal Axios, a falar à cadeia de televisão Fox. E isso, claro está, impede uma ação do governo federal aplicável a todo o país. Embora o governo federal possa impor certos mandatos, como, por exemplo, requerer que pessoas estejam vacinadas para usar certos serviços do governo federal, obrigar os funcionários federais a serem vacinados, ou, em áreas onde o governo federal tem autoridade, como os transportes à escala nacional, impor, por exemplo, o uso de máscaras. O antigo governador do estado de Nova Jersey, o republicano Chris Christie, avisou, no entanto, que emitir mandatos para vacinações obrigatórias ou uso obrigatório de máscaras não vai funcionar nos Estados Unidos.
You have to walk people through the facts. You have to walk through, because the buzz they're getting from television and big media, I think, is not carrying it for them.
tem que se elaborar os factos às pessoas. Isto porque aquilo que estão a ouvir na televisão e dos grandes meios de informação, penso que não as está a convencer. Isto vai ter que ser feito família a família, no emprego, onde se tem que explicar porque é que queremos que faça isto, e esta é a razão porque, em termos de medicina, isso faz sentido para você. Os médicos pessoais têm que jogar um grande papel nisto. Como eu disse há algumas semanas atrás, as pessoas não querem ser indoutrinadas, querem ser educadas. Temos que educar essas pessoas. Se nos limitarmos a usar a palavra mandato, essas pessoas vão simplesmente dizer, não, não vou fazer isso. E nós sabemos quais são as ramificações disso.
We have to educate these folks. If we just use the word mandate, these folks are just going to go, nope, I'm not doing it. And we see the ramifications of that.
Palavras de Chris Christie, antigo governador do estado de Nova Jersey, a falar à cadeia de televisão ABC. O presidente Joe Biden reconheceu em parte as limitações do governo federal ao apelar aos governadores de diversos estados para cooperarem no combate à nova onda de infecções e, nesta declaração, indicou como o problema pode ser resolvido.
If some governors aren't willing to do the right thing to beat this pandemic, then they should allow businesses and universities who want to do the right thing to be able to do it.
Se alguns governadores não estão prontos a fazer o correto para derrotar esta pandemia, então deveriam deixar os negócios e universidades serem capazes de o fazer. Com essa sugestão, começa-se a notar as diferenças de estado para estado. No estado da Virgínia, por exemplo, a decisão foi dada às municipalidades e na municipalidade de Fairfax, vizinha da capital Washington, cabe às empresas decidirem o que fazer. Pelo que, atualmente, alguns negócios, como lojas, voltaram a requerer máscaras no seu interior. Em diversos estados, universidades e empresas requerem que os estudantes e os seus empregados estejam vacinados. Esta vai ser a solução desconjuntada através dos Estados Unidos, dificultada pelas ações de alguns governos estaduais que proíbem explicitamente a emissão de mandatos de obrigatoriedade, deixando isso à vontade de cada um.
As autoridades da África Ocidental confirmaram o primeiro caso conhecido do vírus Marburg na região. Aqui nos Estados Unidos, influenciadores são usados para impulsionar as campanhas de luta contra a Covid-19. É a rubrica dedicada à saúde com Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a estes 100 minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E convosco está Ana Guedes. Vamos falar do ressurgimento do vírus Marburgo e também de uma campanha aqui nos Estados Unidos usando influenciadores da mídia social para levar as pessoas a vacinarem-se. Mas começamos com as autoridades da África Ocidental, que confirmaram o primeiro caso conhecido do vírus de Marburgo na região, depois de pelo menos uma pessoa na Guiné ter morrido da doença de febre hemorrágica. E segundo a Organização Mundial de Saúde, as autoridades de saúde disseram que estavam a tentar localizar todas as pessoas que poderiam ter entrado em contacto com o doente que tinha procurado tratamento médico em Gatudu. O caso foi relatado na mesma parte da Guiné, onde a epidemia da ébola de 2014-2016 começou e acabou por matar pelo menos 11.325 pessoas. Um surto muito menor de ébola no início deste ano também atingiu a mesma área, perto da fronteira da Guiné com a Serra Leoa e a Libéria, deixou 12 mortos. O vírus Marburg pertence à mesma família que o ébola e, anteriormente, os surtos irromperam noutros locais de África, como Angola, Congo, Quênia, África Sul e Uganda. O novo caso da África Ocidental foi confirmado por um laboratório da Guiné e, novamente, pelo Instituto Pasteur, no vizinho Senegal, de acordo com a OMS. O potencial de propagação do vírus de Marburgo significa que precisamos de o parar no seu caminho, disse a doutora Machidizo Moeti, a diretora regional da OMS para a África. Estamos a trabalhar com as autoridades sanitárias para implementar uma resposta rápida que se baseie na experiência passada da Guiné e nos conhecimentos especializados na gestão do ébola, que é transmitido de forma semelhante. Os surtos de Marburgo começam quando um animal infectado, como um macaco ou um morcego frugívoro, passa o vírus para um humano. O vírus propaga-se então de humano para humano por contacto com os fluidos corporais de uma pessoa infectada. Os sintomas de Marburgo incluem febre alta e dores musculares e alguns pacientes sangram mais tarde através da abertura no corpo, tal como os olhos ou os ouvidos. Não há nenhum medicamento aprovado ou vacina para Marburgo, mas a reidratação e outros cuidados de apoio podem melhorar as hipóteses de sobrevivência de um doente. As taxas de casos fatais atingiram 88% em surtos anteriores, mas a OMS disse que o número variou com base na estirpe e na forma como os casos foram geridos. E de Marburgo para Covid-19, aqui nos Estados Unidos, no estado do Colorado, dezenas de influenciadores, desde mães a bloggers de moda, ocupados e defensores dos refugiados africanos, também líderes religiosos, são pagos pelas autoridades para publicar informações sobre vacinas a nível local na esperança de controlar e reduzir um preocupante surto de verão da Covid-19. O público-alvo do Powered Comeback do Colorado é especialmente adaptado às comunidades latinas, negras, nativas americanas, asiáticas e outras comunidades de cor que historicamente têm sido mal servidas quando se trata de cuidados de saúde e são o foco das agências que tentam aumentar as taxas de vacinação. Faz parte de um movimento crescente baseado no Estado e na cidade americana, utilizando influenciadores locais dos meios de comunicação social para atingir o maior número de vacinadores a nível do bairro. As autoridades sanitárias em Chicago, Oklahoma City, San José, Califórnia, Nova Jersey e outros locais estão a levar a cabo campanhas semelhantes. O esforço surge depois de o Colorado e outros estados terem tentado lotarias, bolsas de estudo universitárias e outros incentivos para aumentar as taxas de vacinação decrescente à medida que a variante altamente contagiosa do vírus Delta varre os Estados Unidos. Se a pressão dos meios de comunicação social moverá a agulha com os não vacinados da América, isso ainda não se sabe. O país atingiu na semana passada o marco de ter pelo menos uma dose de 70% dos adultos vacinados. Chegou um mês após a data-alvo do presidente Joe Biden, 4 de julho, embora a maioria possa facilmente obter as vacinas nos Estados Unidos, ao contrário de outros países onde essas vacinas faltam. E pronto, amigos ouvintes de todos, se vai despedir Ana Guedes com o braço e com votos de que tenha uma boa semana de saúde. Agora, até para a semana.
E depois da página dedicada à saúde com Ana Guedes, vamos ao resumo de notícias. Novamente, João Santa Rita.
Julgamento por corrupção de longa data do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobre um negócio de armas que remonta a mais de duas décadas, foi novamente adiado na terça-feira para o mês de setembro, isto depois de Zuma ter sido hospitalizado na semana passada. O antigo presidente, de 79 anos de idade, foi internado para observação na sexta-feira por uma condição não revelada, o que levou a que a audiência de terça-feira fosse realizada virtualmente em vez de em tribunal aberto. A audiência de hoje deveria envolver um pedido da defesa para afastar do processo um procurador de Estado e assim fazer com que as acusações contra Zuma fossem retiradas. Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão de proteção ligada à compra em 1999 de equipamento militar de 5 empresas europeias de armamento quando ela era vice-presidenta. No Malawi, o gabinete anticorrupção prendeu o ministro da Energia e dois outros funcionários por alegada corrupção com um contrato petrolífero estatal. A agência anticorrupção disse que as suas investigações revelaram que o ministro tinha tentado influenciar a Companhia Nacional de Petróleo do Malawi na adjudicação de contratos de fornecimento de combustível de vários milhões de dólares a três empresas. O conselheiro superior do presidente, Lázaro Chakwera, Chris Chaima Banda, também foi detido. O presidente Chakwera, que chegou ao poder com promessas de combate à corrupção, despediu em abril o seu ministro do Trabalho por desviar 800 dólares de fundos da Covid-19 para pagar uma viagem do governo à África do Sul. Na Etiópia, o governo apelou hoje a cidadãos do país para se alistarem na luta contra forças de Tigré, que estão a avançar para além das fronteiras de Tigré, na guerra que dura agora há 9 meses. Numa declaração, o gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed disse que esta é a altura certa para todos os executivos capazes e de idade se juntarem às forças de defesa, às forças especiais e a milícias para mostrarem o seu patriotismo. A luta entre forças da região de Tigré e do governo central já forçou 2 milhões de pessoas a abandonarem as suas zonas de residência e mais de 50 mil fugiram para o vizinho Sudão. Depois de recapturarem a maior parte de Tigré, as forças do governo dessa região começaram a avançar para as zonas vizinhas de Afar e Amara. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, propôs a criação de um novo partido político, anunciou a sua Frente Popular da Costa do Marfim. Um congresso para a criação desse novo partido poderia ter lugar já em outubro. Gbagbo, de 76 anos de idade, esteve no poder durante uma década, entre 2000 e 2011. Em 2010, recusou-se a conceder uma derrota eleitoral ao atual presidente Alassane Ouattara, provocando um conflito que durou meses e que custou cerca de 3 mil vidas. Ele regressou à política nacional em junho, depois de ter sido absolvido no Tribunal Penal Internacional de crimes contra a humanidade em relação a esse conflito. Durante os seus anos de prisão em Haia, desenvolveu-se uma profunda divisão no seu partido, que Gbagbo fundou em 1982. Um dos lados é liderado por Afin Ghessan, de 68 anos de idade, seu ex-primeiro-ministro, e outra apoiada por membros de base que apoiam o antigo presidente. As autoridades da África Ocidental confirmaram o primeiro caso conhecido de vírus de Marburgo na região, depois de pelo menos uma pessoa na Guiné-Conakry ter morrido da doença. A Organização Mundial de Saúde disse que estavam em curso esforços para localizar todos os que poderiam ter entrado em contacto com a pessoa doente.
Destacando o ponto de vista do governo dos Estados Unidos, de seguida o editorial.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão empenhados em reduzir de forma responsável a população prisional no centro de detenção de Guantánamo Bay, em Cuba, e, por fim, em fechá-lo. A 19 de julho, o Pentágono anunciou que Abdul Latif Nasir, um cidadão marroquino que estava detido nas instalações de Guantánamo desde 2002, foi transferido para o Reino de Marrocos. Nasir tinha sido capturado no Afeganistão e foi acusado pelo governo dos Estados Unidos de lutar com os Talibã e de servir como treinador de armas para a Al-Qaeda. Numa declaração, o Pentágono afirmou que, em 2016, o processo do Conselho da Revisão Periódica determinou que a detenção de Nasir já não era necessária para proteger contra uma ameaça significativa e contínua à segurança dos Estados Unidos. Sob a anterior administração dos Estados Unidos, que se opôs ao encerramento das instalações de Guantánamo, no entanto, quase todas as transferências de detidos foram suspensas. Abdul Nasir é o primeiro detido a ser repatriado para o seu país de origem, desde que o presidente Biden tomou posse. Numa conferência de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse: "O nosso objetivo é fechar a Baía de Guantánamo." Ela observou que após a transferência de Nasir, há 39 detidos que permanecem, 10 são elegíveis para transferência, 17 são elegíveis para a Comissão de Revisão Periódica, 10 estão envolvidos no processo das comissões militares e 2 foram condenados. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, elogiou o papel de Marrocos na transferência de Nasir, dizendo numa declaração: "A liderança de Marrocos na facilitação do repatriamento de Nasir, juntamente com a sua vontade anterior de devolver os seus combatentes terroristas estrangeiros do nordeste da Síria, deveria encorajar outras nações a repatriar os seus cidadãos que viajaram para lutar por organizações terroristas no estrangeiro." Questionada quando é que os 10 detidos que foram considerados elegíveis para transferência pela Comissão da Revisão Periódica podem ser transferidos, a porta-voz da Casa Branca, Psaki, disse: "Não tenho uma linha de tempo para si. Como sabe, há um processo e estamos a considerar todas as vias disponíveis para transferir de forma responsável os detidos e, claro, fechar Guantánamo Bay." Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Apresentamos assim o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano.
Caminhamos para o final desta nossa terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Resta-nos agradecer a sua companhia e marcar novo encontro amanhã e também convidá-lo a seguir a Voz da América no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e também na nossa página www.voaportugues.com. Em nome de toda a equipa da Voz da América, Lisa Hill na produção e Amêncio Miguel na edição e apresentação, marcamos novo encontro para amanhã em termos de rádio. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.